Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Quando a gente pensa em negócios digitais, o que vem à mente são empresas como o iFood, o Uber, o Spotify, a Netflix ou outros gigantes que revolucionaram mercados. Só que as oportunidades de transformação digital vão muito além dos grandes disruptores. É isso que demonstra com muito entusiasmo a Yara Machado, CEO da Céu de Prata, uma loja online que também tem presença física, claro, que está crescendo a olhos vistos, esperando faturar com uma pequena operação 15 milhões de reais no comércio de joias este ano. Jovem, energética, entusiasmada, mas com domínio sobre a estratégia, os objetivos, as metas e os indicadores de sua empresa, Yara mostra de forma muito clara que o uso de ferramentas digitais no comércio varejista apresenta oportunidades de ouro, ou no caso de prata, para quem estiver disposto a investir e aprender a lidar com esse novo mundo. Você ouve minha entrevista com a Yara Machado agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Yara Machado, seja muito bem-vinda ao Strategy at Work.
Olá, Rui, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história, um pouco da Céu de Prata.
Você e seu irmão são filhos de uma lojista da área de joias e já saíram com essa vantagem para o mercado. Só que vocês decidiram inovar e, nas suas próprias palavras, a empresa já nasceu digital. De onde veio essa ideia de focar no mundo digital e no marketing digital?
Sim, é bem diferente mesmo. A minha família, ela tem uma loja física e atacado. A Céu de Prata é online e é varejo. A ideia veio porque quando meu irmão tinha lá os 19 anos, ele começou a fazer faculdade de tecnologia da informação. E aí ele viu uma oportunidade no mundo online, desse crescimento. Eu tinha algumas clientes que vendiam online, mas sempre na rede social, fazer só um site, e eu vi ali uma oportunidade de crescer, que eu precisava colocar um pouco de pessoas no site, não era só fazer um site e deixar, sabe? Então aí foi essa junção do meu irmão na faculdade de tecnologia da informação, eu ver as clientes ali tentando, mas não se dedicando tanto quanto eu acho que poderia ser. E aí o Alê também, ele começou a estudar bastante tráfego pago, que na época não tinha muitas pessoas fazendo. E isso foi um essencial para o crescimento da Cell.
Como se compara o faturamento de uma loja de joias que não tem presença digital ou de marketing e e-commerce com uma loja como a de vocês que tem essa presença digital?
Eu acho que não se compara, né? Porque assim, a internet é a rua mais movimentada do mundo. Eu falo para as meninas que trabalham aqui comigo, não tem uma loja física que cabe 18 mil pessoas num dia só, que essa é a média de pessoas que visitam o site da Céu de Prata. Então, a oportunidade assim de crescimento é muito maior, de lucro também, porque você pensar que o nosso site ele não fecha, ele é 24 horas aberto. Se você quiser acordar às 3h30 da manhã para fazer compra no nosso site, eu vou estar lá disponível te esperando. Uma loja física, isso não acontece.
É, mas aí eu acho que tem uma questão que é importante. A gente, quando vai comprar uma roupa ou uma joia ou alguma coisa que a gente vai usar no corpo, existe uma tendência da gente querer ver como é que aquilo fica no braço, como é que aquilo fica no pescoço, como é que aquilo fica com a composição do nosso rosto, da nossa roupa, enfim, acredito que isso faça uma diferença. Como é que é isso para uma loja que vende digitalmente e que, obviamente, não te permite, por conta desse relacionamento digital, você experimente, você teste o
Na
produto
Cell,
em você.
para a gente quebrar essa barreira, a gente tem fotos bem humanizada. Então, a ideia é ter pessoas usando o produto para mostrar como é que o brinco fica na orelha. A gente dentro do site também tem vídeos da pessoa poder olhar ali como é que é o brilho do anel, como é que é o brilho da zircônia. Então, para tentar quebrar essa barreira, a gente faz muitas lives também provando, e aí as meninas mandam o código do produto que elas querem que a gente prove. E também a facilidade de troca, porque elas têm que ter, não ter esse receio de comprar e não serviu, e agora? A gente facilita muito. A primeira troca, ela é grátis na Céu de Prata, né? A troca também é uma forma humanizada. Você não fala com um robô quando você vai trocar. Fala com uma pessoa que entende a sua dor, a sua expectativa, né?
Vocês saltaram de 10 milhões de faturamento em 2020 para 12 milhões em 2021 e já estão projetando 15 milhões de faturamento em 2022, ou seja, são ganhos grandes aí ano a ano, se a gente for parar para pensar. Como é que é o planejamento estratégico da empresa para alavancar e alicerçar esse crescimento de forma que ele se mantenha?
Ah, eu tenho orgulho demais desse número, né? A gente fala esse número com bastante orgulho, porque realmente não é toda empresa que tem esse crescimento. O que a gente faz na Céu de Prata deixa muito claro para a gente conseguir alcançar é deixar as metas muito claras para toda a equipe. Então, a meta aqui é diária, semanal e mensal. E assim a gente pode se organizar, mudar no que precisa, melhorar. E a Céu de Prata é baseada em campanhas de vendas, que é basicamente uma oportunidade de compra para o cliente. Hoje, na Céu, a gente tem no mínimo 3 campanhas por semana. Seja de presente, cupom de desconto, ou desconto direto no site, ou frete grátis. E entender também qual campanha faz sentido. Então, que tipo de presente nossas clientes gostam? Porque aí você precisa entender a cliente para poder fazer uma boa campanha. É, a gente começou a fazer essas campanhas, né, 3 anos atrás, e isso vem dando muito, muito resultado, assim, graças a Deus.
Que objetivos estratégicos vocês estabeleceram para a Céu de Prata para esse ano? Para a gente pensar um pouquinho de onde vocês querem chegar.
Nesse ano a gente inaugurou nosso app, que aproximou ainda mais as clientes, né, da Céu de Prata. Nosso objetivo foi expandir, tanto como marca, como brand, mais pessoas conhecerem a Céu. Então a gente fez coleções com grandes influenciadoras e também sair um pouco da nossa região. A gente é muito forte no Sul e no Sudeste e a gente queria expandir para o Norte, Nordeste. Então a gente foi atrás de frete e hoje a Céu tem um dos melhores fretes de joias, né, do Brasil. A gente investe muito em conta, que aí a gente pode fratear todo mundo. Então, basicamente foi lançamento do app, as coleções com influenciadoras e esse desconto aí no frete que a gente consegue dar.
Você falou de brand, você falou de marca. Vocês fazem algum esforço específico para ressaltar a marca da Céu de Prata? Esforço aí, eu estou pensando em alguma coisa de brand, mesmo que não esteja ligada a vendas.
Sim, é isso que eu falei. A gente faz, então, as coleções, e às vezes as coleções com influenciadora não é tanto mesmo focado na venda, mas influenciadoras que têm grande número de seguidores. Esse ano a gente tem, não tinha antes, a gente tem a assessoria que colocou a Céu de Prata em grandes veículos, como pequenas empresas, grandes negócios. A gente também sempre reforça muito sobre a embalagem, nome da marca, depoimento de cliente, né, para aí poder expandir.
E no que diz respeito à segmentação e ao posicionamento especificamente, que público vocês têm em mente quando vocês fazem as suas ações de marketing?
As minhas cell lovers, que eu falo, que eu adoro esse público, são mulheres que pensam na autoestima como muito importante, algo muito importante, querem ter joias, mas não podem comprar essas joias que o mercado vende, que é muito cara. Então, a Céu de Prata tem preço acessível e joia de qualidade. Então, aqui na Céu a gente fala que vende joias porque prata é um material que é para sempre. É, você vai passar de mãe para filha. E você pode comprar joias. Então, eu gosto de dizer que nós. É uma pessoa que pode comprar na Céu, que é uma coisa alcançável, sabe? Você pode entrar na minha loja e ficar à vontade, mesmo comprando joias.
Quando a gente está falando de estratégia e objetivos, como por exemplo esse que você colocou de atingir 15 milhões de faturamento em 2022, geralmente você tem indicadores que você acompanha. E você falou aí de um deles, por exemplo, você avalia as suas vendas semanalmente. Que outros indicadores vocês coletam, acompanham e analisam ao longo desse processo de fazer a Céu de Prata crescer?
Isso é legal, porque assim, eu vejo que é erro de muitas marcas não entenderem as métricas, não acompanharem as métricas. Então, eu vou dar aqui para você algumas métricas que são principais para mim, eu olho diariamente. Então, primeiro, visita no site. Quantas pessoas passaram pelo site, né? Porque se você tem uma loja física, você também fica de olho se a loja está cheia, se a loja está vazia. Funciona a mesma coisa para um site. Taxa de conversão, então daquelas pessoas, quantas pessoas compraram no site? Como é que foi aquela porcentagem de vendas? Para saber se você está atingindo o público certo. Ticket médio, que significa a média de vendas, né, por pedido, valor por pedido, que é importante, porque quanto maior o valor do ticket médio, menos esforço a sua expedição faz, por exemplo, dentro da sua realidade. Então, os presentes, eles ajudam muito para alavancar o ticket médio. E, por fim, o faturamento, que a gente olha diariamente. Aconteceu no passado da Céu, a gente olhar mais mensal. E aí, eu não atingi o faturamento, a minha meta, e não tinha mais o que fazer, porque o mês já passou. Se eu faço isso diariamente e semanalmente, dá tempo de correr atrás do que passou. Vamos fazer uma campanha diferente, uma campanha mais agressiva. Então, as métricas são importantes. De métrica também, é legal a gente falar sobre marketing de influência. Porque, às vezes, eu sinto que pessoas fazem muita parceria com influenciadoras que não tem a ver com o seu público. E isso você tem que ver antes de fazer parceria, não se lamentar depois. Entender se é um público mais feminino ou mais masculino, de qual região que é. E o pós também tem a ver com marketing de influência, não só venda, mas visibilidade. Talvez você não consiga a venda que você gostaria, mas aquilo te trouxe um alcance, muitas pessoas te conhecer, até outras influenciadoras para possíveis parcerias futuras, né?
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o Haroldo Junqueira, que trocou uma carreira brilhante de executivo para se tornar sócio de uma cervejaria artesanal, empreendedor de uma cervejaria artesanal, ouça o nosso podcast. Nós estamos disponíveis no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Qualquer lugar que você acha podcast, você vai achar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam à empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas que, se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. Ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
Estamos de volta com Yara Machado, CEO da Céu de Prata. Vocês destacam bastante o e-commerce, Yara, e as campanhas digitais, principalmente da Black Friday, como diferencial da Céu de Prata. Que outros diferenciais você pode destacar para o sucesso da sua empresa?
Olha, o processo da Céu, a gente fala muito sobre o cliente. Eu sei que é clichê, muita gente fala, mas colocar o cliente no centro do seu negócio, ele é muito essencial. Por exemplo, eu vim do atacado, e no atacado a gente entendia que a gente precisava mandar o produto para o cliente sem danificar. E não a experiência do cliente, a embalagem bonita, perfumada. Isso mudou na Céu de Prata, e a gente sentiu a mudança também nas clientes que hoje recompram, né? Voltam muito mais. Então, nossa embalagem é bonita, tem identidade visual da marca. Ela pode, inclusive, ser usada na rua, como a sacolinha da Céu, e eu tenho orgulho quando eu vejo a sacolinha da Céu por aí. A gente tem um diferencial também no atendimento. É online, mas as pessoas não querem falar com robôs, elas querem falar com pessoas, né, que estão entendendo ali que você precisa, te auxiliam de verdade. E também o frete, que eu bato isso muito, que assim, eu senti muito das clientes, né, pedindo frete mais barato. Agora, o que elas adoram também na Céu de Prata é comprar online, quando você chega em casa, ter o cheirinho da Céu de Prata. Os porteiros falam do cheiro da Céu, isso é muito legal.
Esses diferenciais que você está me colocando, eles realmente você não encontra eles em outras lojas. Eu imagino que você tenha uma quantidade bastante razoável de concorrentes. Esse cuidado com o cliente, esse cuidado com a embalagem, essa verificação do produto, isso não é normal nesse mercado? Não é algo que se encontra normalmente nesse mercado?
Eu acho que hoje um pouco mais, o mercado mudou muito, assim, dos últimos anos para cá. Hoje eu vejo um pouco as empresas focando um pouco mais na embalagem, mas o que eu sinto é que ou faz um ou faz outro. Ou a embalagem é muito legal e o atendimento, a troca não é tão facilitada. Os produtos são bonitos, mas o frete é um absurdo. Então eu acho que a gente conseguir essa junção é importante, sabe? Não é nenhum ou é outro, é tudo.
Essa diferenciação, então, ela é holística, ela é mais completa do que simplesmente num ponto ou em outro. Isso é
Exatamente.
bem interessante. Isso é algo que tem bastante congruência com o que a gente vê hoje em dia em vários setores, não só o setor de comércio, mas o da experiência do cliente. Você
Sim.
não está pensando no preço, você não está pensando na embalagem, você está pensando em tudo, em prover para ele uma experiência completa que seja mais agradável e que, no fim das contas, vai fazer com que ele retorne, né? Não é um aspecto ou outro, mas é a experiência como um todo. É bacana
Exatamente.
isso.
E toda essa experiência que eu falo com preço acessível, né? Então a gente vende joia mesmo com um preço que a pessoa pode pagar. Então, isso é legal.
Em tempos de concorrência que é feroz, e eu imagino que no comércio de joias de prata seja também bastante complicado, não é difícil ver outras lojas adotando estratégias semelhantes às da Céu de Prata, principalmente no que diz respeito à questão do e-commerce, à questão do atendimento digital. Como vocês pensam em inovar para se manter à frente da concorrência no futuro?
É realmente, assim, mudou mesmo, principalmente depois da pandemia. Muitos e-commerces foram abertos, a gente realmente teve um grande volume de concorrentes. E é legal você se tornar referência, eu tenho muito orgulho disso. Algumas lojas copiam até um pouco mais do que o ponto, ainda não se encontraram, né, sua persona, e não é tão legal, mas sim, ser referência realmente é muito importante para a Cell. Para poder inovar, o que eu sempre falo para o pessoal é que a gente tem que estar de olho nos outros segmentos, transformar o que dá para fazer na Céu de Prata. Então, eu adoro acompanhar lojas como Amaro, C&A, e falar, opa, isso aqui pode funcionar na Céu, porque é o mesmo tipo de público. Marcas internacionais também, de maquiagem, principalmente, são muito legais. Tem campanhas assim, incríveis que você pode também entender o que funciona para você. Então, assim, eu sempre estar de olho não só no segmento, mas tudo que funciona para outras marcas. Tem marca até de alimento, que eu acho que tem umas campanhas muito legais. Eu falo, opa, isso aqui seria muito interessante para a Céu.
Interessante isso de você procurar outros setores para encontrar boas ideias.
Uhum.
E outros setores que possam te oferecer referências para os serviços que você presta. Isso, aliás, é uma técnica que não é nada recente, né? É o benchmarking que existe aí, acho que faz uns 30 anos que eu ouço falar em benchmarking. E funciona, você ir atrás de alguém, pô, a C&A tem um processo super bacana, tem uma forma de atender o cliente que é bem bacana, e a C&A não é concorrente sua, então você observá-los, você aprender com eles, e você pode ver isso funcionando não só no front office, não só na tua cara para o cliente ou no teu atendimento. Tem muita gente que faz benchmarking de processos diversos, como, por exemplo, contábeis, contas a pagar, contas a receber. Aprender com quem faz bem feito é bacana. E quem não é seu concorrente, muitas vezes não tem dificuldade de abrir as portas para você aprender com ele.
Sim.
E isso é algo que vem acontecendo há muito tempo.
Até mesmo ter uma rede de apoio de empresários. Né? Eu senti, foi muito bom isso, quando a gente abriu um pouco para isso, de conhecer outros empresários, até de outros segmentos, e aí falar um pouco das suas dores também, né? Dos seus objetivos que vocês têm em comum, poder fazer aquela troca também é importante.
Eu queria de você duas opiniões. Se você olha para o nosso cenário nacional, Brasil, como ele está hoje, o que tem dado certo nesse ano de 2022? E o que tem dado de errado? Me dá um elemento de cada um desses dois tipos, na tua visão.
Sim, eu vou dizer para você do meu segmento, né, que é o que a gente conhece, do e-commerce, enfim, em geral. Eu acho que funcionou muito em 2022, foi os marketplaces. É, a Shopee está aí para mostrar que vender parte do marketplace é muito bom. A Shein também, que é uma marketplace internacional, mas não deixa de ser, muito legal. O Mercado Livre também teve crescimentos, né, esse ano. Mas do mesmo jeito que eu te falo que é bom, eu falo que tem que tomar cuidado. Porque a Shopee, por exemplo, teve quedas agora, né? Está mostrando bastante quedas. E é importante você pensar, como empresário, que não é tão legal você plantar no terreno dos outros. Eu tenho um marketplace, a Céu de Prata vende lá, mas sempre com o intuito de vender uma vez só para o cliente dentro do marketplace. Então, por exemplo, eu vendo no Mercado Livre, eu mando um flyer com desconto para voltar para o site da Céu, não para ele voltar a comprar no Mercado Livre. Eu entendo que o marketplace, ele quebra uma barreira de confiança. Às vezes, comprar online dá um pouco de insegurança nos clientes, então, se você compra no marketplace, tem mais confiança. Mais uma vez só, depois você entende que aquela loja entrega, tem uma boa experiência, compra com a gente, né? Então, acho que eu posso dizer que marketplace é bom, funcionou muito, muitas pessoas, assim, acho que venderam bastante esse ano, mas também é para você tomar cuidado, pensar, né, que é melhor investir no seu site.
E de ruim? Algo que não está funcionando?
Então, acho que é isso, né, que eu falei, que é o Shopee agora, que tá caindo muito. E sabe o que é ruim do Shopee cair? Porque você não tem como mexer. Porque a Shopee tá caindo por conta do frete, que eles estão aumentando, não tem como diminuir. E se é no teu site, você negocia com o correio, negocia com transportadoras, você faz alguma coisa. Na Shopee você não faz nada. E eu vi que teve empresário que se apoiou mais na Shopee do que no próprio site. E agora? Né, como é que faz?
Esse é um ciclo interessante. O ciclo de marketplace, ele é um ciclo interessante. O marketplace, ele precisa ter alguma vantagem para atrair o lojista, e muitas vezes é essa questão de você oferecer com frete diferenciado, né? Ou muitas vezes frete grátis. Mas a partir do momento que ele atraiu um monte de gente lá para dentro e ele criou uma dinâmica de comércio, o acionista dele começa a falar: bom, quando é que você vai começar a me dar lucro? E aí essas ferramentas que não são sustentáveis, elas começam a fazer diferença e o dono do marketplace ou os gestores do marketplace começam a pensar: poxa vida, vamos ver como é que a gente faz para recuperar um pouco para a gente também, né? Não é só investir. E aí.
Mas é inegável que deu muito dinheiro para muita gente esse ano, né? Eu
Ah, com
comprei o
certeza.
enxoval do meu filho todo na Shopee.
Para terminar, eu queria uma previsão sua. Pode ser em qualquer campo, no mercado, social, político, econômico, o que você quiser. Algo que você acredita que vai se tornar realidade nos próximos 365 dias, para que quando você voltar aqui daqui um tempo, a gente possa conversar um pouco mais a respeito.
Essa pergunta a gente devia fazer para a Marta Sensitiva, porque ela está acertando muito. Mas vou dar minha humilde opinião. Eu acho que live e-commerce, Rui, live e-commerce é um negócio que vai assim, no ano que vem você vai ver quanto vai ter muito, vai ser muito maior do que ela é hoje. A Sal de Prata, a gente já faz lives. Lives são validadas, lives que a gente vende, tem provador, tem fechando pedido, e as clientes elas adoram essa interação. Mas a gente vê na China muito mais forte. Lá tem treinamento de hosts live, tem já escolas que ensinam a como se portar na frente da câmera, como vender aquele produto. E aí eu entendo que tá demorando, mas o brasileiro tá vendo que isso tá dando certo. Você vê 8 horas da noite, muitas lives. Mas isso vai entrar no site, que nem a Sal de Prata já faz hoje, live dentro do site. Eu acho que isso vai tornar mais realidade mais pro ano que vem. Muitas empresas vão abrir para isso também.
Uma live de vendas, uma live de comércio, como você está falando, seria alguma coisa como faz o canal Shoptime, ou seja, você, só que, obviamente, pelo YouTube, com alguma ferramenta de internet para você
Eu acho
fazer, ou
que.
seja, você está fazendo a live promovendo os produtos e promovendo descontos que propiciam as vendas naquele momento, ou alguma facilidade para propiciar a venda, é isso?
Eu acho que mais. Eu acho que é isso, fazer a live, né, para poder vender. Mas dentro do site, assim como AliExpress faz muito, dentro da Ali, dentro do seu navegador, tem lá quando você compra, no momento que você está fazendo a compra, escolhendo o seu produto, tem a pessoa numa live apresentando aquele produto. Entende? Então é a live e-commerce, que é diferente da live shop que tem no Instagram. É a live dentro do seu site. A gente já faz isso na Sell, a gente fez umas duas ou três vezes a gente fez na Sell, e deu certo, assim, enquanto a cliente ia lá escolhendo, ela falava, mostra o brinco X, e a gente ia lá mostrando enquanto ela colocava no carrinho. Acho isso muito fantástico. E na China isso já é muito, muito forte, né? Então acho que no Brasil, pro próximo ano, acho que as pessoas vão se atentar mais para isso.
Legal, essa é uma ferramenta de vendas que realmente tem um potencial grande e não é muito explorada no Brasil, mas é uma previsão muito interessante de que isso vai explodir agora, nesse próximo ano. Eu acho que é uma previsão bem bacana a sua. Yara, muito obrigado. Excelente conversar com você, excelente ver essa sua energia. Torço muito para que você transforme essa energia toda em muito sucesso para a Céu de Prata.
Ah, muito obrigada. Eu só queria dizer um recadinho final para as mulheres que estão me ouvindo. Eu tenho 28 anos, dois filhos, filha de uma paraibana que só tem até a quarta série, e a gente está onde a gente está com muita determinação e acreditando que a mulher pode estar onde ela quiser. Isso para mim é muito orgulho. Eu faço isso com as meninas que estão aqui na Sala de Prata, eu explico para elas sempre que elas podem ser mais do que a sociedade diz que elas podem ser. Então é isso.
Tchau,